história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Assuntos que serão detalhados na edição de hoje de Frente Ampla de Notícias. Pronta há 2 anos, segunda ponte entre Brasil e Paraguai continua sem receber tráfego de veículos.
Inauguração deve ocorrer apenas no segundo semestre do ano que vem.
Prazo para pagar DARF, Simples e Previdência termina hoje.
Guias emitidas para 31 de dezembro podem gerar multas.
Novo clima de tensão entre supostos indígenas e populares em Guaíra.
Situação ocorreu na tarde deste domingo.
Posse dos eleitos em Quatro Pontes será na Câmara de Vereadores.
A solenidade é aguardada com expectativa pela população que acompanhará de perto os novos rumos da política da cidade.
Presidente da ACIMACAR faz resumo das principais ações do ano.
2024 foi um ano bastante produtivo para a ACIMACAR.
Lula sanciona a regra que limita aumento do salário mínimo.
Piso para 2025 deve ficar em R$ 1.518.
Polícia tenta identificar pessoas que assassinaram o menino de 14 anos em Medianeira.
Ele foi espancado até a morte na sexta-feira à noite.
SAMU do Paraná bate recorde de atendimentos em 2024.
Olha, eu quero dizer aqui que o ano 2024 é um ano de celebrar o trabalho da nossa rede de urgência e emergência.
Polícia Rodoviária Estadual reforça orientações para quem vai pegar a estrada.
Bigger comenta que para facilitar o planejamento das viagens, o batalhão disponibilizou um grupo no WhatsApp.
Mega da Virada vai sortear prêmio recorde superior a R$ 600 milhões.
O sorteio será realizado amanhã, 31 de dezembro.
Maripá recebe título de Capital Paranaense do Arrancadão de Tratores.
O reconhecimento como a Capital Paranaense do Arrancadão de Tratores.
Posse dos eleitos em Pato Bragado será no Centro Cultural.
Sessão solene inicia às 8 horas. Também serão empossados os vereadores eleitos.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, jovem de 20 anos é executado a tiros em plena rua em Toledo. Réveillon em Marechal Rondon terá show pirotécnico e apresentações musicais. Prefeito reeleito de Mercedes deve anunciar hoje à tarde seu novo secretariado.
Frente Ampla de Notícias.
Polícia Rodoviária Estadual reforça orientações para quem vai pegar a estrada.
O capitão Bigger, comandante da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, responsável pelas rodovias da região oeste do Paraná, reforça orientações importantes para os motoristas que planejam viajar. Segundo ele, o batalhão elaborou uma cartilha com recomendações para garantir a segurança e a tranquilidade nas estradas. Entre as orientações, os condutores devem verificar se o veículo está devidamente licenciado, com a documentação em dia e os impostos quitados, além de se certificar de que a Carteira Nacional de Habilitação está válida. Aplicativos como o CNH Digital podem ajudar nessa conferência. Bigger comenta que para facilitar o planejamento das viagens, o batalhão disponibilizou um grupo no WhatsApp, onde os motoristas podem obter informações atualizadas sobre o tráfego, incluindo vias interditadas ou com lentidão, ajudando a definir rotas, paradas e horários mais favoráveis para o deslocamento. Outro ponto destacado pelo capitão Bigger é a importância de respeitar as regras de trânsito. O limite de velocidade deve ser obedecido. Ultrapassagens só devem ser realizadas em locais permitidos e é imprescindível evitar o uso de celular ao volante ou a condução de veículos após o consumo de bebidas alcoólicas. Ele também alertou para a necessidade de acomodar as bagagens de maneira segura no veículo, evitando deslocamentos durante o trajeto ou arremessos em caso de frenagem. Para quem viaja com crianças, é essencial seguir as normas de segurança quanto ao uso de cadeirinhas e assentos de elevação, protegendo os pequenos contra traumas durante o deslocamento. Por fim, o capitão Bigger, da Polícia Rodoviária Estadual, enfatizou a importância da paciência e do respeito ao direito de todos de ir e vir, garantindo viagens mais seguras e harmoniosas neste período de grande movimentação nas rodovias. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
O homicídio foi registrado por volta de 3 horas da madrugada de ontem, domingo, na Avenida Egídio Munareto, no Jardim Panorama, em Toledo. No local foi encontrado em óbito o jovem Eric Gabriel Soares de Souza, de 20 anos, com várias perfurações e arma de fogo pelo corpo. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, chegaram a ser acionados para constatar o óbito. Dois carros que estavam estacionados nas proximidades também foram atingidos por disparos. Autoria e motivação para o crime ainda não foram esclarecidos pela polícia, que procura informações que possam elucidar o caso. Polícia tenta identificar pessoas que assassinaram o menino de 14 anos em Medianeira.
O delegado Denis Merino, responsável pela investigação da morte brutal de Luiz Fernando Chiarentin em Medianeira, fez atualizações do caso na manhã desta segunda-feira. O caso aconteceu por volta de 23 horas e 45 minutos de sexta-feira, dia 27, no bairro Itaipu, na Avenida Brasil. Merino afirmou que o crime não foi motivado pelos três adolescentes estarem colhendo mangas. No entanto, os detalhes da investigação, que já está avançada, não podem ser divulgados. A expectativa é de que o inquérito seja finalizado no prazo legal. O delegado declara que se trata de uma investigação complexa. O que se sabe até agora é que o adolescente de 14 anos estava acompanhado de outros dois amigos, um de 16 e outro de 18 anos. O trio estaria colhendo frutas no pé de manga no terreno de uma casa, supostamente. Não há moradores na casa, quando foram surpreendidos por quatro homens. Eles desceram de um carro branco com tacos de beisebol. O amigo de 16 anos conseguiu fugir. Já o de 18 foi atingido no rosto e foi atendido por uma equipe do pronto-socorro. Luiz Fernando não resistiu aos machucados graves causados pela agressão e morreu no local. De acordo com familiares, ele sofreu afundamento de crânio, teve os dentes quebrados e diversas lesões pelo corpo. Equipes da Polícia Militar isolaram o local e fizeram buscas nas imediações. Policiais civis foram ao endereço coletar evidências e encaminhar o corpo ao exame de necrópsia. Os suspeitos do crime ainda não foram oficialmente identificados. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Novo clima de tensão entre supostos indígenas e populares em Guaíra.
Em Guaíra, o ano de 2024 termina com um novo avanço das invasões de terras por supostos indígenas. Na tarde deste domingo, dia 29, nova movimentação foi registrada na região da Eletrosul. Um boletim de ocorrência foi confeccionado pela Polícia Militar nas proximidades da Vila Eletrosul, onde ocorreu um princípio de tensão envolvendo indígenas e populares. No local foi realizado contato com equipes da Força Nacional de Segurança Pública. Foi apurado que por volta das 17 horas e 30 minutos, um grupo de indígenas tentou realizar a expansão da invasão já existente quando populares se posicionaram. O local foi palco de confronto em outubro do ano passado, quando agricultores foram feridos ao tentarem fazer o plantio da soja. Na ocasião, a Federação da Agricultura do Paraná, o Governo do Paraná e a Frente Parlamentar do Agronegócio reforçaram queixas ao Supremo Tribunal Federal. A Força Nacional presente na área não teria sido eficaz em impedir os conflitos. O documento encaminhado na época pedia urgência na atuação das forças de segurança estaduais para prevenir novas invasões e garantir segurança jurídica, além de solicitar que o STF reconheça a situação como estado de coisas inconstitucional no contexto da segurança pública rural. Os principais pedidos apresentados ao STF incluem a autorização para que a Polícia Militar e Civil intervenham em crimes como esbulho possessório e outras violações em áreas rurais, além de solicitar ofícios aos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná para apresentação de informações sobre os conflitos locais envolvendo comunidades indígenas. Também foi requerida suspensão de processos administrativos de demarcação em áreas onde há disputas ou violência, bem como a manutenção da ordem pública e o respeito ao direito de propriedade, evitando que atos ilícitos sejam usados como forma de pressão nas decisões de demarcação. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Previsão do tempo.
Na segunda-feira teremos um dia típico de verão no Paraná. A partir da tarde, o desenvolvimento de nuvens aumentará, possibilitando pancadas de chuvas em áreas isoladas. Essas precipitações podem ser fortes e de forma localizada. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 18 graus. Umidade relativa do ar, 61%.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, pronta há 2 anos, segunda ponte entre Brasil e Paraguai continua sem receber tráfego de veículos.
Inauguração deve ocorrer apenas no segundo semestre do ano que vem.
Posse dos eleitos em Pato Bragado será no Centro Cultural.
Sessão solene inicia às 8 horas. Também serão empossados os vereadores eleitos.
Maripá recebe título de Capital Paranaense do Arrancadão de Tratores.
O reconhecimento como a Capital Paranaense do Arrancadão de Tratores.
As posses de John Nodari, prefeito, e Simone Torques, vice-prefeita, vai ser no Centro Cultural de Pato Bragado.
No dia 1º de janeiro de 2025, o município de Pato Bragado realizará a sessão solene no Centro Cultural a partir das 8 horas. Será empossado o prefeito do município bragadense, John Nodari, e vice-prefeita Simone Torquist. A cerimônia também dará posse aos vereadores eleitos: Jonathan Risada, do PP, Dante Dalabella, MDB, Ademir Kirsten, PP, Tatu Motorista, PP, Marli Wolf, PP, Anderson Lendecker Baby, MDB, Alberto Marreco, MDB, Chiquinho Blatt, do PL, e Rogério da Ambulância, do PL. Na ocasião, também ocorrerá a eleição da mesa diretiva. O novo governo dará sequência ao atual ciclo administrativo com John Nodari, que atualmente ocupa o cargo de vice-prefeito, assumindo a prefeitura. A solenidade contará com a presença de autoridades locais e cidadãos de Pato Bragado, que estão acompanhando o início do novo mandato. Todos são convidados. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Réveillon em Marechal Rondon terá show pirotécnico e apresentações musicais no Lago e em Porto Mendes.
O Réveillon em Marechal Cândido Rondon promete ser uma celebração muito especial, com atrações para todos os gostos e em 2 pontos distintos: o Parque Ecológico Rodolfo Rieger, Lago Municipal e o Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes. A festividade, organizada pela Fundação Promotora de Eventos, a PROEM, contará com shows musicais e com queima de fogos de baixo estampido, em respeito à legislação municipal. No Lago Municipal, a programação terá início às 21h30, com a apresentação do cantor Dalton Lopes, seguida pela energia da banda Los Angeles, às 23 horas. O ponto alto será a virada de ano, marcada por um show pirotécnico de cerca de 10 minutos, iluminando o céu com fogos silenciosos. Em Porto Mendes, o evento começará no mesmo horário, às 21h30, com a dupla Evandro e Liliane animando o público. À meia-noite, acontecerá a tradicional queima de fogos, também de baixo estampido, e logo depois, a DJ Ma assumirá o comando da festa, garantindo muita música e diversão. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Segunda ponte entre Brasil e Paraguai completa 2 anos sem receber tráfego de veículos.
2 anos após ficar pronta, a ponte de integração continua sem previsão de receber o tráfego de veículos na rota alternativa para desafogar a fronteira entre o Brasil e o Paraguai, na cidade de Foz do Iguaçu. A segunda ponte continua bloqueada pela falta de obras de infraestrutura necessárias para o acesso dos veículos. A nova promessa de que a inauguração oficial da ponte de integração, marcada e desmarcada diversas vezes, ocorre em dezembro de 2025, apesar da antiga demanda pela estrutura. Há quase 6 décadas, os moradores do oeste do estado cobram uma alternativa para cruzar a fronteira diariamente pela Ponte Internacional da Amizade. A alta demanda comercial entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, que fica do lado paraguaio do rio Paraná, provoca longas filas, engarrafamentos e um tempo de espera que pode durar mais de 3 horas.
O prazo de entrega até o fim do segundo semestre do próximo ano foi confirmado pelo Ministério dos Transportes, que em nota reitera que a estrutura central já está concluída e que estão em execução os acessos e a estrutura alfandegária. A obra está sendo executada por meio de convênio com o Estado do Paraná, Itaipu e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. A Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná informou que uma das principais obras para a liberação da ponte é a construção da perimetral leste de Foz do Iguaçu, que está em andamento. A nova rodovia vai conectar a BR-277 e a ponte de integração Brasil-Paraguai, também sendo um novo acesso para a ponte Tancredo Neves, na fronteira com a Argentina. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Em Maripá, o secretariado do segundo mandato do prefeito reeleito Rodrigo Chanoski será anunciado nos primeiros dias do ano. Rodrigo confirmou que alguns ajustes serão feitos e que novos nomes estarão no anúncio, até mesmo para dar um gás novo para a segunda gestão. O prefeito comemora que, recentemente, Maripá recebeu o título da Assembleia Legislativa do Paraná como capital paranaense do arrancadão de tratores.
Muito feliz. Nessa última semana do mês de dezembro, nós também fomos presenteados. Maripá recebe agora o título da Assembleia Legislativa do Paraná, o reconhecimento como a capital paranaense do arrancadão de tratores. Projeto de lei do deputado Marcel Micheleto, aprovado por unanimidade na Câmara, e agora nós temos esse título. Mas dizer que Maripá tem na sua essência essa cultura dos eventos, para nós é um patrimônio cultural, a Festa das Orquídeas do Peixe, o Arrancadão de Tratores, o Natal Show, que já virou uma terceira grande festa, pode-se assim dizer, né? Porque é uma programação recheada com muito entretenimento, muita programação boa. E a gente fica muito feliz, porque a festa ela não é da prefeitura, na festa da comunidade. Entra a gestão, sai gestão, a festa acontece. E, obviamente, que dependendo da gestão, ela acontece com uma intensidade diferente. Eu tenho amor, porque eu fui presidente, pude ser presidente da Comissão Central Organizadora. Hoje está aqui o Éder, né, que nos acompanha, que foi o último presidente da Comissão Central. O Altair, que foi um dos pioneiros do lançamento da primeira festa. Então tem toda uma história, ele que presidiu por muitos anos a AQMAP também, que é a Associação dos Aquicultores do nosso município. Então, nós temos entidades fortes que independem do governo municipal. Mas é óbvio que a gente não mediu esforços ao longo dessa gestão para fazer as melhores festas possíveis. Lembrando, Maico, que nós tivemos um episódio muito triste em Maripá no ano de 2022, que foi o temporal que passou por lá. Nós estávamos saindo do parque para ir para o culto ecumênico, quando, de repente, em fração de segundos, passou um tornado lá e levou toda a estrutura, arrasou com o nosso município. Só na área rural foram mais de 11 mil hectares de milho devastado, prejuízo econômico muito grande, né, um trauma muito grande para a comunidade, mas a gente conseguiu vencer tudo isso com a cabeça no lugar e fazendo um bom trabalho.
O prefeito reeleito de Maripá, Rodrigo Chanoski, também fala sobre o segmento saúde, dos avanços conquistados no seu primeiro mandato.
Até a saúde é um gargalo em qualquer gestão. Então, mas o prefeito deixou a desejar na saúde. Se você for fazer, eu tenho um número aqui na minha cabeça, Maico, na última gestão, a gente liberou praticamente 160 mil exames para uma população de 5 mil, agora 6.500 habitantes, né? Mas isso representa 65% a mais do que na gestão anterior. Mas não quero desmerecer a gestão anterior, até porque eu fiz parte dela, não é isso. É a necessidade, obviamente, é o crescimento populacional. Então, os atendimentos eles precisam evoluir. E hoje nós temos a estrutura nossa no que diz respeito à saúde, nós temos os dois distritos administrativos, cada distrito tem uma unidade básica de saúde. Nós temos o nosso centro da sede e temos também um PA, um pronto atendimento 24 horas, os quais agora, neste momento, já no início de janeiro, nós vamos reestruturar, nós estamos com falta de equipes, então nós vamos estar chamando devido ao novo concurso público que nós temos, vigente. Ficamos restritos em virtude do período eleitoral, então passado o período eleitoral, agora também nós vamos estar efetivando novos concursados para reforçar as equipes, até porque as nossas equipes de saúde não é novidade para ninguém, todos conhecem, né? Sofreram muito com a questão da pandemia. Em Maripá nós tivemos um caso muito grave também com a dengue no ano passado, né? Acabou levando pessoas da comunidade, na região. Então o nosso olhar vai ser muito voltado para a área da saúde nesse próximo mandato, isso eu já posso afirmar.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,81%, estando cotada a R$ 124. Milho saca, R$ 61. Trigo PH, R$ 78, R$ 73. Mandioca amido 25%, sem cotações para hoje.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Lula sanciona a regra que limita aumento do salário mínimo.
Piso para 2025 deve ficar em R$ 1.518.
SAMU do Paraná bate recorde de atendimentos em 2024.
Olha, eu quero dizer aqui que o ano 2024 é um ano de celebrar o trabalho da nossa rede de urgência e emergência.
Prazo para pagamento de DARF, Simples e Previdência termina hoje.
Guias emitidas para 31 de dezembro podem gerar multas.
O prefeito reeleito de Mercedes, Laerton Weber, deve anunciar hoje, segunda-feira, os nomes que comporão seu novo secretariado. Tudo indica que ele faça o anúncio hoje à tarde, durante sua participação no programa Quentinhas da Difusora, quando fará uma avaliação do seu primeiro governo e projetará o seu segundo mandato. Até o momento, não há informações sobre quais mudanças vão acontecer. Contudo, o prefeito de Mercedes adianta que algumas alterações ocorrerão, até mesmo para oxigenar o primeiro escalão do governo. Prazo para pagamento de DARF, Simples e Previdência termina hoje.
Pessoas físicas e empresas devem estar atentas ao pagamento das obrigações tributárias. Acaba nesta segunda-feira, dia 30, o prazo para a emissão do documento de arrecadação de receitas federais, do documento de arrecadação do Simples Nacional e da Guia da Previdência Social. As guias emitidas nesta segunda-feira devem ser pagas hoje, último dia de atendimento ao público nas agências e de realização de operações bancárias. Os documentos emitidos em 31 de dezembro terão os vencimentos transferidos para 2025, o que pode gerar multas e irregularidades aos contribuintes. A obrigação vale tanto para os pagamentos mensais correntes, como impostos, contribuições para a Previdência Social e guias do Simples Nacional e do Microempreendedor Individual, como para os contribuintes que renegociaram débitos com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os pagamentos de transações tributárias, acordos especiais baseados na capacidade de pagamento do devedor, também vencem nesta segunda-feira. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, em 1º de janeiro, o ano novo, feriados nacionais, as compensações bancárias não serão efetivadas porque não há expediente bancário nessas datas, incluindo a transferência eletrônica disponível. Somente o PIX, que funciona 24 horas por dia, poderá ser feito normalmente. O último dia útil do ano para atendimento presencial ao público com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias será nesta segunda-feira, dia 30. Amanhã não há expediente bancário e as compensações bancárias não serão efetivadas. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Lula sanciona a regra que limita o aumento do salário mínimo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que limita o reajuste do salário mínimo a 2,5% acima da inflação de 2025 a 2030. A medida faz parte do pacote de corte de gastos obrigatórios proposto pelo governo federal e aprovado pelo Congresso Nacional há cerca de 10 dias. Com a nova regra, o piso salarial para 2025 deve ficar em R$ 1.518, com aumento de R$ 106 em relação aos R$ 1.412 do salário mínimo atual. O valor só será oficializado nos próximos dias por meio de decreto presidencial a ser editado. A nova regra de reajuste tem como objetivo adequar o crescimento do salário mínimo aos limites definidos pelo novo arcabouço fiscal. Dessa forma, o salário mínimo crescerá de 0,6% a 2,5% ao ano acima da inflação. A política atual de reajuste continua valendo. Desde 2023, o salário mínimo é corrigido pela soma da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 12 meses até novembro e do crescimento do Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores. A diferença é que haverá um teto de reajuste de 2,5% acima da inflação. Aprovada pelo Congresso no último dia do ano legislativo, a lei do salário mínimo deverá gerar economia de 15,3 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, cada R$1 de aumento do salário mínimo eleva os gastos em 392 milhões de reais, principalmente por causa da Previdência Social e dos benefícios vinculados ao mínimo, como o benefício de prestação continuada. O novo salário só começará a ser pago no final de janeiro ou início de fevereiro, referente aos dias trabalhados em janeiro de 2025. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
O SAMU do Paraná registrou o maior número de atendimentos em apenas 11 meses da história. De janeiro a novembro, foram 1.110.817 atendimentos, superando o ano anterior, que no mesmo período teve 1.084.285. Desde 2022, o SAMU cobre 100% do território paranaense, operando por meio de 12 centrais, 282 ambulâncias e 6 aeronaves. Conforme o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, o fortalecimento da rede de urgência é reflexo de uma política pública consistente e planejada.
Olha, eu quero dizer aqui que o ano 2024 é um ano de celebrar o trabalho da nossa rede de urgência e emergência, que é aqui no Paraná composta não apenas pela porta de entrada dos hospitais, mas principalmente pelo atendimento pré-hospitalar prestado pelo SAMU, onde nós temos 100% de cobertura do território paranaense pela rede SAMU. Além disso, temos um trabalho fantástico realizado em conjunto com o Corpo de Bombeiros, que é a presença de mais de 100 ambulâncias do SIAT. Inclusive, 23 e 24, nós conseguimos renovar 100% da frota do SIAT com recursos da Secretaria de Estado da Saúde no quesito das ambulâncias. Então, os bombeiros estão trabalhando muito, estão ajudando a saúde do Paraná, estão fazendo seu trabalho de atendimento pré-hospitalar e também em atendimento pré-hospitalar, nós temos que festejar e celebrar o trabalho do SAMU de todo o estado do Paraná. Nós temos verdadeiros hospitais sobre rodas e isso vem salvando a vida dos paranaenses.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,33%. A moeda norte-americana está cotada em R$6,17 para compra e para venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, posse dos eleitos em Quatro Pontes será na Câmara de Vereadores.
A solenidade é aguardada com expectativa pela população que acompanhará de perto os novos rumos da política da cidade.
Presidente da Simacar faz resumo das principais ações de 2024.
2024 foi um ano bastante produtivo para a Simacar.
Posse dos eleitos em Quatro Pontes vai acontecer na Câmara de Vereadores.
O município de Quatro Pontes vivenciará um momento histórico na próxima quarta-feira, 1º de janeiro, com a cerimônia de posse do novo prefeito Canela e o vice-sargento Tonelli. O evento acontecerá às 8h30 na Câmara Municipal de Quatro Pontes e marcará o início de um novo ciclo administrativo para o município após a vitória nas últimas eleições. Além da posse do prefeito, cerimônia contará com a presença dos vereadores eleitos, que também tomarão posse no mesmo dia. Solenidade aguardada com expectativa pela população que acompanhar de perto os novos rumos políticos da cidade. Canela, que assume pela primeira vez o cargo de chefe do Executivo Municipal, promete focar em melhorias para a infraestrutura, saúde e educação, áreas essenciais para o bem-estar dos cidadãos. Câmara Municipal de Quatro Pontes estará aberta para todos os cidadãos que desejam acompanhar o evento e prestigiar a nova administração. Novo prefeito e os vereadores eleitos terão a responsabilidade de representar a população nos próximos anos e buscar soluções para os desafios da cidade, consolidando um trabalho de transparência e desenvolvimento. Os vereadores que serão empossados são Débora Scherer, do MDB, Policial Vidal, do Podemos, professora Araceli, do PP, Sassá Podemos, Jean Stelter Quinho, Podemos, professora Lourdes, do PL, Clóvis Kliman, do MDB, Ellen Vicker, do PL e Mauro Bernardi, do PP. Programação de solenidade de posse do prefeito eleito Canela, do vice-sargento Tonelli e dos 9 vereadores eleitos de Quatro Pontes iniciará às 8h30 na sede do Poder Legislativo. Para o Frente Ampla de Notícias, João Marcos.
O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondão, a Simacar, Paulo Grenzel, destacou em entrevista à Rádio Difusora o saldo positivo das ações realizadas este ano. Segundo ele, 2024 foi bastante produtivo para a entidade, com eventos de grande adesão e avaliações pós-evento que registraram excelentes resultados.
2024 foi um ano bastante produtivo para a Sinocar. Todos os nossos eventos tiveram excelente público e as avaliações que fizemos pós-eventos com médias bem elevadas, embora sempre exista algo para ser melhorado. Realizamos em 2024 diversas ações, entre as quais podemos destacar o café da manhã comemorativo ao Dia da Indústria, com a presença do presidente da FIEP, o cascavelense Edson Vasconcelos, a palestra do Dia do Comerciante com Fabiano Zanzin, que teve um público bastante considerável. Nosso fórum empresarial, que esse ano trouxe o Prata da Casa Eduardo Bern e a estrela do esporte Daniel Dias, né, medalhista olímpico. Tivemos as duas edições da Feira Ponta de Estoque, juntamente com o Conselho da Mulher Empresária. Também as duas edições do nosso feirão de veículos. A nossa Expomark atraiu grande público, foi um evento bastante comemorado, né? Esse ano com o nosso centro de eventos já climatizado, então deu mais conforto ao público. Tivemos também agora no mês de novembro o prêmio Marechal com mais de 1.100 pessoas, praticamente 120 comendas entregues, e realizamos internamente inúmeros treinamentos, capacitações e cursos, muitos deles, em sua grande maioria, com a parceria junto ao Sebrae. Tivemos ações de alinhamento também com os núcleos e conselhos, porque os novos coordenadores e presidentes entendam os propósitos e as finalidades das ações dessas organizações que estão dentro do guarda-chuva da Simacar. E as nossas campanhas de venda, que esse ano distribuíram R$400 mil em vales compras para 1.000 consumidores que prestigiaram o nosso comércio local, que é o principal intuito dessas campanhas, né? Fazer esse movimento positivo, que o consumidor compre aqui e gaste também os vales compras recebidos através de sorteio. Trabalhamos também arduamente na construção de um anteprojeto para a instalação de terceiras faixas nas rodovias 495 e 497, para ser mais específico, as rodovias que cortam Marechal Cândido Rondon à Medianeira e Missal a São Miguel. Ação essa que movimentou tanto empresários locais e regionais, prefeitos e associações comerciais de todos os municípios que margeiam essas rodovias. Então, esse foi um breve relato das ações que realizamos em 2024. Muito se fez e muito ainda há o que ser feito. E já estamos na construção também das pautas para 2025, como contratação de palestrantes, a realização de pesquisas com associados, a formatação das campanhas, ou seja, estamos movimentando nossos associados, diretores e colaboradores para que em 2025 possamos superar o que realizamos com muito carinho em 2024. Queremos desejar também a todos os ouvintes das rádios difusoras AM 95 FM um feliz e abençoado ano novo, de muitos avanços e conquistas, e dizer que podem sempre contar com a Simacar para desenvolver grandes projetos e ações em prol de nossas empresas e comunidades.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.